Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Terça-feira, dia 11 de agosto de 2020, está começando mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui quem fala é a Nara Lacerda e eu te convido para ficar junto comigo na próxima uma hora. A gente vai atualizar as principais informações sobre a Covid-19 no país, trazendo detalhes de como está a situação em alguns estados. Mas, para além da pandemia, no programa de hoje, você vai ficar sabendo sobre educação, agricultura familiar, ciência e um patrimônio cultural e material brasileiro. Daqui a pouquinho, a gente está no ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da capital paulista e também da Baixada Santista. E claro, a gente sempre faz questão de citar a rede de emissoras que transmite o Bem Viver Brasil afora em vários horários. Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo. Rádio Super de Sorocaba, também no estado de São Paulo. Rádio Interativa da cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, também no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultura da cidade de Lago da Pedra, no Maranhão. E o Bem Viver não está só nas frequências do rádio, não. Todos os dias a gente está no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você pode escutar no site radio.brasildefato.com.br. Para quem está mais conectado ainda, a gente está no Spotify e no Google Podcast. É só procurar o programa lá no campo de busca das plataformas de podcast e você pode ouvir o Bem Viver a hora que quiser em qualquer lugar do mundo. Então vamos comigo, o programa de hoje está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente começa o programa de hoje trazendo um exemplo positivo sobre o uso da ciência no combate e na prevenção do coronavírus. Quem acompanha o noticiário sempre percebe que o governo federal e também os governos de alguns estados estão tomando medidas que não têm embasamento na ciência para conter o vírus. Mas a gente tem muita iniciativa, não só no Brasil, no mundo todo, que tenta reverter esse tipo de situação. Basicamente, todos os dias a gente traz notícias de atitudes de governadores ou do presidente da República que não são condizentes com uma política certeira de combate à Covid, que é recomendada pelas organizações e especialistas em saúde no mundo todo. E não é à toa que a gente chegou na trágica marca de 100 mil mortes no último sábado, dia 9, aqui no Brasil. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre esses números, mas agora eu te convido para escutar outra notícia sobre uma pesquisa que está sendo feita pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Você já ouviu falar sobre o processo de sequenciamento genético? Pois é, ficou famoso nos últimos anos por conta do teste de ancestralidade, né? E neste momento, por causa da pandemia, o conhecimento desse processo está sendo utilizado para ajudar a combater o coronavírus. O sequenciamento genético pode auxiliar na criação de vacinas e monitorar o comportamento do vírus. É por isso que a Fiocruz Pernambuco coletou 39 genomas para conhecer um pouco mais sobre a Covid-19 e a gente vai entender melhor esse assunto na reportagem de Priscila Xavier, da rádio Frei Caneca FM.
A Fiocruz Pernambuco realizou o sequenciamento genético de 39 genomas do novo coronavírus que circula no estado. A partir de amostras coletadas no início da pandemia, a pesquisa identificou pelo menos duas introduções de linhagens europeias e a transmissão comunitária entre os diferentes municípios de Pernambuco e estados vizinhos. A investigação, que prossegue com a meta de alcançar um total de 100 genomas sequenciados, está produzindo dados genômicos importantes que servirão como base para o entendimento sobre os padrões de espalhamento viral, o desenvolvimento de vacinas e o acompanhamento de sua efetividade junto à população local, bem como para a busca de medicamentos eficazes para a Covid-19. Como detalha o pesquisador Gabriel Valau.
O genoma é a informação básica que todos os organismos que têm vida têm essa informação. O que nós estamos fazendo agora é um mapeamento, né? Nós precisamos conhecer o vírus, nós desconhecemos muito sobre esse vírus, até o final do ano passado nós não sabíamos que ele existia. Agora nós precisamos conhecer, mapear o genoma o máximo que a gente puder, para realmente ver, bom, qual é a variabilidade, né? O que tem no genoma desse vírus. Então a gente pode fazer inferências a partir dessa informação básica para melhor desenvolver um medicamento ou para adaptar um medicamento utilizado para uma outra enfermidade para tratar o coronavírus. Então isso é muito importante a gente conhecer antes de ter a vacina, para já pensar numa vacina melhor, e depois que a gente começar a vacinação também continuar monitorando para ver se o vírus ele não sofreu variações que permitem ele fugir da vacina ou ele infectar uma pessoa mesmo que ela tenha sido vacinada.
A atual fase da pesquisa está trabalhando no sequenciamento de mais 60 genomas, o que permitirá mapear com mais precisão o espalhamento viral e o momento em que o vírus entrou em Pernambuco. Da Frecaneca FM do Recife, Priscila Xavier.
Por isso que é tão importante a valorização da ciência e que os centros de pesquisa do país estejam munidos de recursos, tanto financeiros quanto humanos, para investigar e entender mais sobre o coronavírus. Claro que no momento de pandemia é muito importante que todas as áreas possíveis tenham foco nesse assunto. A gente ressaltou aqui que a saída dessa grave crise passa, sim, por descobertas da ciência. Você ouve isso toda semana aqui no Bem Viver, porque é uma verdade. A gente não está falando só da vacina, não. Esse é o último estágio. Até que a gente consiga chegar num patamar ideal de controle da pandemia, a gente tem que atuar com medidas simples, como lavar as mãos, uso de máscaras, descobertas que foram trazidas pela ciência. Foram os pesquisadores que descobriram como o vírus se propaga. Ou seja, estudos mostram que esses procedimentos são eficientes para evitar a propagação do vírus. Olha só como a ciência atua até na hora de trazer para a gente as medidas mais simples relativas a um problema como o da Covid-19. Bom, enquanto cientistas do mundo todo se debruçam sobre o coronavírus, é papel, obviamente, dos governos acatarem essas descobertas. Não só isso, além disso, eles têm que tomar atitudes para que a população sobreviva com dignidade enquanto a gente enfrenta a pandemia da Covid-19. Uma dessas atitudes é a renda emergencial, tem também outras estratégias de transferência de renda para períodos como esse. Você deve lembrar quantas vezes a gente já relatou aqui como tem sido uma política deficitária essa de transferência de renda no Brasil, né? Ela não tem chegado a todo mundo que precisa e também, às vezes, não chega no tempo necessário. Tem muita gente que está esperando muito tempo pelo auxílio emergencial. Mas mesmo com esses problemas, essas políticas estão acontecendo e é sobre uma delas que a gente vai falar agora. Você já sabe que toda segunda-feira a Caixa está liberando para uma nova parcela da população o saque de parte do FGTS, né? Foi uma medida anunciada pelo governo em abril, que entrou em prática há um mês, mais ou menos. Toda semana um grupo diferente tem até um salário mínimo liberado do seu fundo de garantia e o valor depende da quantia que a pessoa tem no FGTS. Ontem foi a vez dos aniversariantes de julho terem o fundo disponibilizado. O dinheiro foi depositado numa conta digital da Caixa, criada no CPF da pessoa. Para conferir se esse foi o seu caso, tem três maneiras: pelo aplicativo FGTS, disponível para Android e Apple, o site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone 111 na opção 2. O dinheiro depositado ontem está disponível só para pagar algumas contas específicas e só vai ficar livre para ser sacado ou transferido para outra conta a partir do dia 17 de outubro. Semana que vem não tem transferência e os nascidos em agosto devem esperar até o dia 24 deste mês para receber o dinheiro. Feito esse informe importante, vamos falar da situação do Brasil frente à Covid-19. Para começar, eu vou chamar a repórter Catarina Barbosa no quadro direto da redação, que vai atualizar os números e outros destaques do coronavírus nesta terça-feira. Oi, Catarina, como vai?
Olá, Nara. Iniciamos o dia com os números do coronavírus aqui no Brasil. O país chegou à marca de 101.752 mortes em decorrência do novo coronavírus, segundo o último boletim do Conselho Nacional de Saúde, o CONAS, divulgado às 6 horas da última segunda-feira, dia 10. Já o número de infectados, Nara, é de 3.057.470 pessoas. Nas últimas 24 horas foram confirmados 703 novos óbitos e 22.048 novos casos. São Paulo segue sendo o estado com o maior número de casos e óbitos. São 628.415 contaminados e 25.151 mortes. Com relação ao número de infectados, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e Pará são os estados com maior número de pessoas que contraíram o vírus. Os números superam 194.000, 188.000, 180.000 e 168.000 pessoas contaminadas, respectivamente. Já os estados com maior número de óbitos são São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Pará. Agora vamos falar de um caso que gerou mal-estar no Palácio do Planalto, Nara. O governo Bolsonaro enviou para parlamentares um ranking com os 5 maiores estados brasileiros que têm os maiores casos do novo coronavírus. Até aí tudo bem, Nara. A questão é que ao lado do número de cada estado estava também o nome dos governadores. Quem ganhou destaque no documento foi o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. O documento, Nara, assinado pela Secretaria Especial de Assuntos Federativos, subordinada ao ministro-chefe da Secretaria de Governo, foi enviada por WhatsApp, depois que o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortes provocadas pela Covid-19 no último sábado, dia 8. No dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro não se solidarizou com as vítimas do coronavírus. Ele disse apenas que lamenta cada morte, seja qual for a causa. E disse ainda que o isolamento social defendido por prefeitos e governadores seria uma das possíveis causas de mortes no país. A Secretaria de Assuntos Federativos disse que o documento tinha por objetivo monitorar a disseminação da Covid-19 nos entes federativos para auxiliar na articulação do governo federal. Entretanto, o órgão não explicou o motivo de o documento destacar o nome dos governadores e prefeitos. Depois que o país alcançou a marca de 100 mil mortes pela Covid-19, a Câmara de Deputados e o Senado Federal decretaram luto oficial, Nara. Já a Presidência da República não se manifestou. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Muito obrigada pelas informações, até a próxima oportunidade. Agora a gente vai girar um pouco pelo país, vamos a Minas Gerais conversar com a repórter Amélia Gomes, que nos conta de uma manifestação de profissionais da saúde, que foi realizada ontem por conta de mais uma morte de trabalhador do SUS. Oi, Amélia, como é que tá por aí?
Olá, Nara, olá para você que está acompanhando o Bem Viver. É isso mesmo. Ontem, trabalhadores da saúde em Belo Horizonte realizaram um ato na portaria do Hospital Metropolitano Odilon Beres. Houve um minuto de silêncio em memória a José Célio da Silva, servidor da farmácia da unidade de pronto atendimento do hospital, falecido com Covid-19 na semana passada. Célio é o segundo trabalhador da saúde da prefeitura a perder a vida por conta da doença. O primeiro foi Jerônimo Batista, técnico em enfermagem da unidade de pronto atendimento do Barreiro. Ao todo, Nara, a capital já perdeu 5 profissionais mortos pela doença. Outro destaque que eu trago aqui, Nara, são os despejos durante a pandemia. Enquanto as autoridades sanitárias recomendam que a população fique em casa, governos, fazendeiros, especuladores imobiliários e o Poder Judiciário promovem despejos em todo o país. No sul de Minas Gerais, o acampamento Quilombo Campo Grande, que existe há mais de 2 décadas, está com um despejo marcado para amanhã, quarta-feira, dia 12. No local, Nara, vivem mais de 2.000 pessoas. Por ano, as famílias sem terra plantam milhões de pés de hortaliça, pomares e o famoso café Guaí, que é produzido sem o uso de agrotóxicos. Na semana passada, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, apresentou requerimento para que o governo do estado suspenda a reintegração de posse no local. Em Minas Gerais, Nara, até o momento, são 155.075 casos confirmados de coronavírus e 3.597 óbitos causados pela doença. Por aqui é isso. Eu volto com você, Nara. Amélia Gomes, de Belo Horizonte.
Muito obrigada pelas informações, Amélia. Muito importante a manifestação dos profissionais e, claro, a gente vai ficar muito atento aqui no programa também a essa possibilidade de despejo no quilombo Campo Grande, que foi mencionada na reportagem. E ainda falando de medidas regionais de combate ao coronavírus, temos mais uma reportagem sobre o tema para trazer para o programa de hoje. Como a gente falou logo no início do Bem Viver, e a gente sempre destaca isso aqui, é muito óbvio, é evidente a falta de coerência do governo federal durante a pandemia. Isso não exime de responsabilidade governadores e prefeitos. E a gente já ouviu por aqui também diversos especialistas comentando como um dos maiores problemas do Brasil na pandemia é a falta de um protocolo nacional de combate ao coronavírus, algo que todos os representantes pelo país pudessem adotar, sempre adaptando as diferenças regionais e a situação da doença no local, claro. Mas isso não existe aqui no Brasil, o que tem dificultado as políticas para prefeitos e prefeitas pelo país. O nosso repórter Eric Gimenez preparou uma reportagem que conta justamente sobre essa falta de assistência federal aos municípios. Vamos conferir agora a matéria.
Prefeitos e prefeitas com trabalhos eficazes contra a Covid-19 relatam que tiveram de ir contra a maré dos discursos de Bolsonaro para conter o contágio nos municípios. De acordo com eles, a retenção do vírus passou por medidas locais autônomas, já que o Ministério da Saúde ainda não publicou um protocolo com orientações claras aos gestores. O documento com diretrizes aos poderes municipais foi prometido ainda na gestão de Luiz Henrique Mandetta, o primeiro dos três ministros incumbidos de conter a epidemia no país. Sob o segundo, Nelson Teich, as diretrizes ganharam até uma data de publicação, mas não saíram do papel. Por fim, a promessa foi repetida no discurso de posse do atual chefe da saúde, o interino Eduardo Pazuello. Mas, de novo, não passou de bravata. O secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos ressalta que os gestores municipais fizeram dezenas de reuniões com os ministros, incluindo Pazuello, para cobrar o protocolo. Segundo Gilberto Perri, entretanto, o grupo continua sem resposta.
Logo que o ministro Pazuello assumiu, os prefeitos tiveram uma reunião onde ele sinalizou claramente que esse protocolo nacional seria publicado em poucos dias. E esse protocolo não existe até o momento. Né? Parece-me que talvez cada vez mais ele perde a relevância dada à dinâmica como a pandemia já se encontra no país. Né? Daqui a pouco, por óbvio, vai ser extemporâneo.
O resultado da omissão, segundo o PR, tem gerado muita confusão entre as prefeituras e o Poder Judiciário. Ele destaca que, no meio dessa disputa, os comerciantes ficam perdidos em meio ao abre e fecha interminável das atividades.
Muitos municípios, prefeitos tomam decisão numa direção, o judiciário contesta e depois a prefeitura derruba na justiça. E o comerciante, o empresário, fica nessa gangorra interminável de abre e fecha, o que, obviamente, é pior para a atividade econômica.
Em São Bento do Una, no semiárido pernambucano, a prefeita Débora Almeida, do PSB, se viu obrigada a combater toda semana o negacionismo incentivado por Bolsonaro. Ela disse ter sofrido muito para convencer os moradores de que a doença era séria. A desinformação foi tanta que acabou por vitimar até mesmo uma pessoa próxima a ela.
Nós perdemos até uma pessoa da nossa família essa semana, e era uma pessoa que ele não acreditava na gravidade da doença. Ele achava que era besteira. E a gente sentiu muito isso, não apenas nos protocolos, mas na compreensão da população. Porque a gente falava uma coisa, a gente orientava de uma forma, e aí o presidente da República ia para a rede nacional, né, e falava outra coisa. Então, chocava muito a informação na cabeça das pessoas.
Sob a gestão de Débora, o município pernambucano apostou em transparência de informações e na criação de barreiras sanitárias rígidas. De acordo com ela, foram realizadas ações que incentivassem o isolamento em casa, como a criação de grupos no WhatsApp para conectar comerciantes a clientes. Edinho Silva, do PT, prefeito de Araraquara, no interior paulista, também lamenta a falta de um plano nacional de combate à pandemia. Para ele, um protocolo planejado para os municípios fortaleceria o que o Brasil tem de melhor para evitar mais vítimas pelo coronavírus, o Sistema Único de Saúde.
Não tem um vilarejo no Brasil que não tenha algum braço do SUS. Então, se nós tivéssemos o Ministério da Saúde unificando as ações, unificando o Brasil no combate ao coronavírus, nós estaríamos numa situação bem melhor.
O prefeito de Araraquara foi mais um que, ao combater a disseminação do vírus, precisou avançar também sobre as falas proferidas por Bolsonaro na TV aberta. Além de decretos e restrições sociais, ele precisou se proteger da ira de parte dos moradores que reproduziam o discurso presidencial. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Situação muito complicada, sem dúvida essa matéria do Eric nos ajuda a entender por que o Brasil chegou no patamar em que chegou no que diz respeito à Covid-19. Os números de casos e mortes seguem aumentando em todo o país e a falta de uma unidade central nas políticas de isolamento, por exemplo, faz com que essa situação piore para estados e municípios. Seria necessário realmente que o governo federal tivesse um protocolo nacional que os governos pudessem seguir de acordo com as realidades de cada região. A gente vai em algumas cidades e vê que o comércio está rígido no isolamento, em outras regiões a gente vê que os supermercados, os ônibus, os metrôs, o comércio em geral e toda a rua estão cheios de gente, as pessoas estão trabalhando e saindo de suas casas normalmente, então realmente uma orientação nacional faz muita falta nesse momento e é por isso que aqui no programa a gente sempre se esforça para trazer especialistas que vão nos indicar o que precisa ser feito, o que é melhor para a sua saúde. Independentemente de como está a política da sua cidade, de como está o seu bairro, de como está o seu estado, é muito importante se manter rígido nos cuidados, usar sempre máscara ao sair de casa, manter as mãos higienizadas, evitar aglomerações, não coçar o rosto enquanto estiver fora de casa, enfim, todas as medidas que a gente já conhece, quem puder, fique em casa o máximo possível. O isolamento social e a testagem em massa são as maneiras mais eficientes no momento de combater a propagação do vírus.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
O assunto agora aqui no Bem Viver são as políticas para o semiárido brasileiro. Essa região que representa 12% do território nacional está em diversos estados brasileiros, 9 estados do Nordeste, também Minas Gerais. O tema da água está historicamente associado ao semiárido no nosso imaginário aqui no Brasil por causa dos baixos volumes de chuva, né? É daí que surge aquele imaginário da terra rachada, carcaça de boi, chão de barro. Ao mesmo tempo, está mais que comprovado que o grande problema do semiárido não é a falta de água, e sim a falta de políticas públicas. Um exemplo é que na última grande estiagem da região, não houve registro de fome e sede na população, como nos registros literários de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ou da música Asa Branca, parceria de Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira, né? A diferença entre essa última estiagem e as anteriores está nas conquistas de medidas eficazes e sustentáveis para captar e armazenar a água dos períodos de chuva para o ano inteiro. Processo que pode ser feito com a construção de tecnologias sociais que auxiliem o estoque de água das famílias do semiárido, como as cisternas de placas. Foi assim que surgiram programas e políticas para convivência com o semiárido desde a década passada. O processo se constitui ano a ano com financiamento dos governos brasileiros, só que atualmente as organizações que formam a articulação semiárido brasileiro questionam a falta de recursos para manter essas iniciativas na região. Vamos saber mais sobre essa situação na entrevista que o repórter Eric Gimenez fez com Rafael Neves, coordenador do programa 1 Milhão de Cisternas da Articulação Semiárido Brasileiro. Vamos conferir.
Hoje conversamos com Rafael Santos Neves, coordenador do programa 1 Milhão de Cisternas e do programa Cisternas nas Escolas da Articulação no Semiárido Brasileiro. Rafael, bem-vindo ao programa Bem Viver. Eu começo com uma pergunta simples, de como funciona o programa de cisternas, a quem ele atende e de que forma que ele é estruturado.
Prazer estar aqui com vocês na rádio. Bom, o programa 1 milhão de cisternas, ele é fruto da sistematização da experiência que os próprios agricultores tinham no semiárido, né? Que é uma experiência de guardar água no período de chuvas, que são 3 a 4 meses, e nos outros períodos de estiagem você guarda essa água para você ter durante esse período de estiagem. Isso é uma estratégia que todos os agricultores já usavam no semiárido, né? Muitos usavam vários tipos de lugar diferente para guardar essa água, mas a estratégia de guardar era o que prevalecia, né, numa região como a região semiárida, que você tem bastante chuva, mas concentrada numa época. E a cisterna veio como uma tecnologia que um agricultor chamado Nel, que foi para o Sudeste trabalhar com piscinas e tal, e ele viu que a construção de placas era uma construção de custo barato e eficaz, de baixo custo de manutenção. E ele, quando volta para a região semiárida, ele começa a construir uma para ela, constrói uma para o vizinho, e as universidades, elas sistematizaram essas experiências de construção de cisterna que começou a acontecer em tudo quanto é lugar, e buscou, dessa forma, sistematizar, propor ao Estado brasileiro como política pública, né, garantindo que toda família tivesse uma água no quintal de sua casa, que ela não ficasse dependente do carro-pipa ou dependente somente dessas políticas emergenciais no período de estiagem, né? E é daí que sai o programa, né? Várias organizações da sociedade civil se organizando para cobrar juntos uma política concreta e que não era emergencial, era uma política sustentável para a população do semiárido brasileiro. Essa política, né, lógico, como política pública, você tem que numerar esses cisternas, você tem que saber a tua noção da sua demanda, tem que atender todo mundo, né? Política pública, ela existe para que se atenda todo mundo, e esse todo mundo era um público, um perfil que não tinha recursos para ter sua própria cisterna, né? E aí você pega na época ali o perfil do Bolsa Família, junto a outros programas sociais do governo, para replicar essa estratégia da construção de cisternas. Paralelo a ele, havia um funcionamento de uma rede de organizações que garantia melhor gestão desse recurso, né? Que são organizações de base da ASA, né? As organizações que estão lá nos municípios, e que são elas que definem quais são as famílias que devem ser preferenciais a receber cisterna, com regras, né? Regras como mulheres, famílias chefiadas por mulheres, crianças de idade de risco, família com idosos, pessoas com algum tipo de deficiência. Então, essas próprias organizações de base se organizam numa comissão municipal e elas controlam aonde vai a cisterna, como é gasto o recurso do programa, entendeu? E essa foi uma estratégia que hoje foi premiada até internacionalmente como uma política pública, que é isso, que ela não é só a cisterna, mas é um processo de mobilização da organização da sociedade civil, é um processo de mobilização de comunidade e de capacitação das famílias, que todas as famílias são capacitadas na gestão do uso da cisterna, também no controle de políticas públicas, capacitar as famílias em serem cobrados do Estado aqueles que lhes é direito.
De que forma que é feita essa capacitação e como que o Estado participa ou não participa, no caso do que a gente tem visto de relato, né, ouvido de relato?
A primeira parceria com o Estado brasileiro foi no final do governo Fernando Henrique. O ministro na época era o ministro Arnaldo Filho, do Ministério do Meio Ambiente. Alocaram, quando a sociedade civil fez a demanda das cisternas, elas alocaram essa estratégia no MMA, né, no antigo Ministério do Meio Ambiente. E o Estado começou, depois dessa primeira experiência, deu certo, fez uma com a Agência Nacional de Água, do Estado ser um financiador dessa ação. E, lógico, depois disso, o programa cisterna virou um programa do governo federal. Um programa que tem recursos no LOA previsto, né? Nas leis de orçamento de anual, é previsto para as cisternas. Hoje o Estado, ele regulamenta, a partir da metodologia criada pela sociedade civil, como você implementa essa tecnologia social e financia. Ele regula e financia, porque, na verdade, ele contrata consórcios, não só organizações da ASA necessariamente, apesar de ser organizações da ASA que foram proponente inicial. E hoje, já, na verdade, de 2015 para cá, o Estado brasileiro vem falhando cada vez mais no sentido de garantir o recurso para esse programa, que é fundamental, né? Assim, é o primeiro passo para dar uma outra realidade para a família do semiárido, né? Não é tudo, tem que ser de muito outro tipo de ações, mais água para produção de alimento, água mais. Aqui, naquele momento que você garante uma água de qualidade no quintal da casa, né, sobre a administração daquela família, da quantidade de água que ela tem, né, lógico que a gente teve um período de estiagem aí grande que foi complicado no semiárido, né, tivemos poucas chuvas,
Mas quando se chove, a família consegue avançar muitos meses garantindo água de qualidade em casa, né? E hoje o Estado brasileiro tem cada vez mais virado as costas, porque os recursos vêm numa decrescente e nesse ano é ínfima a quantidade de recursos implementados na ponta mesmo, materializando-se em cisterna.
O que ocorre exatamente? O governo já diminuiu esses valores, né, para o programa ou não tem chegado nas pontas? Qual que é o grande problema com relação ao Estado nesse momento?
Os dois. Desde de definição de valores na lei orçamentária para o programa, como a falta de execução dos recursos previstos. Então, por exemplo, a gente teve um recurso previsto do fundo do Ministério da Justiça, né, do Fundo de Direitos Diversos, que é direitos difusos, que é recurso captado na luta contra a corrupção e tal, e foi previsto um orçamento de 100 milhões para cisternas, que até hoje não rodou esse recurso. Com projeto já selecionado, contratado, recurso empenhado e não é desembolsado. Ou seja, há problemas em vários níveis do Estado para fazer o programa rodar. E até agora não foi desembolsado. E era recurso direto, sabe? Não era nem do orçamento da União. Era recurso direto desses fundos de direitos difusos, do Ministério da Justiça, para o Ministério da Cidadania executar. Esse recurso ainda não foi executado.
E os recursos do orçamento da União foram executados nesse ano?
Não, ainda não.
Também não.
Alguns não contratados, não. Então também tem dívidas de outros anos, então estão pagando os restos de conta de outros contratos que eles tinham. Nós da ASA estamos pleiteando um recurso que a gente expôs de saldo no projeto que a gente está acabando de executar, para a gente dar continuidade, atender nada, não muita coisa, que é saldo de recurso, mas mais umas 330 famílias, e estou esperando a aprovação disso. Mas assim, o programa está rodando muito na baixa, né? Comparado com o que ele já rodou, comparado com a demanda que ainda existe, né? A gente tem, no mínimo, não tem um levantamento de dados, né, tão precisos, porque, na verdade, são cruzamentos de algumas informações do Bolsa Família, com as famílias que já foram atendidas, mas assim, as famílias muitas vezes se mudam, se dividem, né? Ou seja, se reproduzem, né? Mas se fala de pelo menos uma demanda no semiárido de 350 mil famílias com a necessidade de ter uma cisterna para ter acesso a água de qualidade para consumo humano. E aí você imaginando num período desse pandemia, a importância que uma cisterna se transforma, né? Assim, nos dois potenciais, tanto você evitar a contaminação, para você garantir maior limpa higiene, melhor a qualidade que você dá que está consumindo, como na, se transmitindo, a família consegue se tratar melhor tendo água em casa, né? Ou seja, você defragiliza muito mais a família, né? Se você tivesse conseguido, nesses últimos anos, avançar mais. E, na verdade, até agora, porque a pandemia não vai acabar agora. Alguns processos estão tendo abertura, está se criando protocolos para se trabalhar nessa área de extensão rural, né? Na área do campo. E nem assim a gente pensava a perspectiva de que os recursos vão ser liberados.
Né? E de que forma, então, as cisternas, né, impactam na agricultura familiar e, de certa maneira, em todo o país, né, já que é a agricultura que sustenta a nossa alimentação?
A melhor comida que vai para a nossa mesa, né, é a comida que vem da agricultura familiar e, principalmente, os alimentos mais básicos. Né? Não, então, a gente tem, com o avanço do programa Grande Cisterna e, assim, o sucesso que foi, né, a importância que ele foi para as famílias, isso foi representado por estudos e muito pela própria fala das famílias, né, se avançou com a estratégia de você ter um programa que chama o Programa Uma Terra e Duas Águas, Programa P1 mais 2, que a ideia é que toda a família do semiárido dela precisa ter terra, e ela precisa ter uma água para ela consumir, e ela precisa ter água para produzir, para você expandir a segurança alimentar dessas comunidades, né? Dessas comunidades rurais do semiárido. Então, o programa já chegou a mais de 350 mil famílias e com uma capacidade de produzir em seu quintal e melhorar a qualidade de alimento da própria mesa e, muitas vezes, tendo excedente e levar para a feira e para vender e para gerar renda para a família. É uma quantidade de litros de água que são usados na agricultura familiar de forma totalmente sustentável, né? Porque você não impacta nem os mananciais, nem pelo contrário, é um jeito que você segura a água na região semiárida, que é um desafio, né? Porque o semiárido, como eu disse, sofre bastante, mas ele tem o solo muito compacto, então muita lixiviação dessa água vai embora e me levar para a transpiração. Então a água na cisterna é um jeito de manter a água na semiárida. A gente tem milhares de famílias que, além da cisterna para consumo humano, tem uma cisterna para produção de alimentos. E aí você vê o impacto, a quantidade de feiras agroecológicas no interior do semiárido que passou a se ter nos últimos 10 anos é incrível.
Na sua visão, seria possível, seria ideal que houvesse um projeto de lei específico para cisternas?
É, talvez sim. Na verdade, é que é muito mais difícil você passar uma coisa muito mais específica. A gente achava que ele estava no lugar certo, né? Porque ele estava trabalhando para a realidade dos agricultores. Ele ter um recorte que nem necessariamente seria só agricultores do semiárido, porque você vê a estiagem que está hoje no sul e a necessidade, as famílias que estão sendo beneficiadas no sul do país com cisterna, estão agradecendo, reconhecendo a importância daquela tecnologia social. Então, assim, ela estava no lugar certo, que era as demandas dos agricultores, era uma grande... um texto que abarcava uma grande necessidade de políticas para os agricultores, e ali que ela deveria estar, e teria força, né, na verdade, mas a gente acredita que dá mais força para ser aprovado. Mas talvez uma estratégia que pode vir ser tomada pela essa frente parlamentar que eu te falei seja essa, fazer um projeto que se paute só pela cisterna. O que a gente sabe também que não é isso, não é a garantia total de execução de recursos por parte da União, não é isso?
E o que fazer, olhando politicamente, mas fora do Congresso, né, pensando em movimentos sociais, pensando nos próprios agricultores, o que fazer diante, a gente tem mais de 2 anos ainda do governo Bolsonaro, né? Então, como lidar com isso, visto que ele já demonstrou claramente que não tem interesse no programa, não tem interesse em olhar para esse tipo de agricultor ou de pessoas que precisam da cisterna?
É, Eric, eu acho que como todo governo que, na verdade, ele por si só é uma oposição ao povo brasileiro, né? Assim, é uma oposição ao que de bem faz ao povo brasileiro, né? Ele foi oposição à cisterna, ele foi oposição ao Fundeb, ele foi oposição a esse recurso emergencial, né? Porque se dependesse dele, acho que as famílias vão receber R$200, né? Não seria esses 600. A gente tem que se articular como sociedade civil, manter o debate, manter a estrutura organizacional da sociedade civil, para que em tempos melhores a gente consiga fazer rodar de volta esses programas, né? A correlação de forças hoje é muito fraca para a gente conseguir derrubar esse governo, que seria o ideal, né? Na verdade, a realidade das políticas, ou a falta de valorização das políticas mais populares, que atinge a população mais humilde, né? Então, se a gente não tem essa força, que a gente precisa ter força, manter a força mínima nossa de organização, contar para o mundo, acho, né? É importante assim, a internacionalização das nossas pautas, como não têm sido atendidas. O mundo precisa saber o que está acontecendo no nosso país, né? E correr em propostas alternativas, né? A gente tem criado outros diálogos, seja com a cooperação internacional, seja com o Fórum de Governadores do Nordeste, mas tentando para manter alguma coisa dessas ações, porque, enfim, é uma ação que requer muito recurso e é uma responsabilidade do Estado brasileiro, né? Isso está dado, não dá. É um projeto com muito recurso e só o Estado Nacional tem capacidade de implementar uma política como essa, que necessária é, né? Então é isso, acho que a gente tem que unir forças e se manter forte para virar esse vento, e quando o vento virar a gente está bem para navegar, né?
Tá certo. Então tá bom, Rafael, agradeço muito a sua participação aqui no programa Bem Viver.
Eric, eu que agradeço aí, um abraço a todos os ouvintes do programa Bem Viver, um abraço a você.
Conversamos então com Rafael Santos Neves, coordenador do programa 1 Milhão de Cisternas, da articulação no Semiárido Brasileiro. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez.
Como Rafael Neves explicou ao longo da entrevista, só com medidas inteligentes e integradas será possível combater o problema da seca. Quem quiser conhecer mais sobre o que a articulação semiárido brasileiro tem feito, a gente recomenda que acesse o site asabrasil.com.br ou, é claro, acompanhe o Bem Viver, que aqui a gente sempre traz notícias sobre essa região. Agora o Bem Viver abre espaço para uma homenagem muito importante. Nesse fim de semana, o Brasil perdeu o arcebispo Dom Pedro Casadáliga, sem dúvida uma das pessoas que mais lutou no país pela população rural e da floresta. O legado de Dom Pedro é imenso, foi ele quem fundou a CIMI, Comissão Indigenista Missionária, e a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, duas organizações que a gente acompanha dia a dia no Brasil de fato e que exercem, principalmente nos tempos de hoje, um papel fundamental no país. Vamos ouvir a reportagem de Flávia Quirino, da Central do Brasil, sobre a história de Dom Pedro. Trilhos do Brasil.
8 de agosto terá como uma das lembranças o dia da partida física de Dom Pedro Casadáliga, o bispo de São Félix do Araguaia, interior do Mato Grosso. O bispo que falava de Brasil, da América Latina, e lutava por um país de justiça, democracia e solidariedade. Dom Pedro chegou ao Brasil em janeiro de 68, em plena ditadura militar. Conheceu o Brasil profundo, incomodava os grandes e acolhia os pequenos. Para João Pedro Stedley, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Dom Pedro viveu de forma coerente.
Dom Pedro esteve sempre comprometido com os trabalhadores, com o povo brasileiro, e quis viver como eles. Foi comprometido com os índios, com os povos negros, com os povos quilombolas e com os sem terra.
Em uma entrevista histórica ao programa Roda Viva, em 1988, ele se apresentou como era, simples e sincero. Alertou que gostava de ser chamado de Pedro, recusava as pompas da igreja. Lá também falou sobre o significado de democracia, que segue atual nesses tempos.
Democracia seria alfabetização mesmo, não aqueles mobrais que conhecemos, né? Democracia seria vivenda, moradia para todos. Democracia seria não latifúndio, não especulação imobiliária.
Pedro foi um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista Missionário. Reivindicava uma igreja mais simples, com menos poder econômico e que estimulasse a esperança do povo. Se tornou referência mundial da teologia da libertação, centrada nos direitos dos pobres. Como diz Leonardo Boff, era um profeta.
Pastor, profeta, poeta e finalmente é um santo, que nos recorda as virtudes do Evangelho, da simplicidade, da compaixão, do amor incondicional.
Acometido há anos pelo mal de Parkinson, Pedro, aos 92 anos, sofreu uma piora em seu estado de saúde e nos deixou na manhã do dia 8. Para Luiz Gouveia de Paula e Eunice Dias de Paula, que conviveram muitos anos na prelazia de São Félix com Dom Pedro, ele permanecerá vivo.
A gente não sente o Pedro como uma pessoa que foi. Pedro é. Ele é maior que o tempo de vida dele aqui na Terra e ele permanece conosco.
Antes da partida, já havia anunciado um desejo: ser enterrado no cemitério Carajá, em São Félix do Araguaia, perto e ao lado do seu povo. Em sua lápide, a estrofe do seu poema Cemitério de Sertão.
Para descansar, eu quero o sol, esta cruz de pau, com chuva e sol, estes 7 palmos e a ressurreição. Mas para viver, eu já quero ter a parte que me cabe no latifúndio seu. Que a terra não é sua, seu doutor, ninguém. A terra é de todos, porque é de Deus.
Dom Pedro foi velado ontem em Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso, e será sepultado hoje em São Félix do Araguaia, onde viveu por muitos anos e foi nomeado bispo pelo Papa Paulo VI. O Bem Viver presta toda a solidariedade aos familiares e amigos do religioso. No domingo, um dia após a morte de Casadáliga, foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, realizou uma transmissão pela internet muito tocante e importante, celebrando a data, mas principalmente destacando como não há nada para ser comemorado este ano. Diversas lideranças se pronunciaram e revelaram a gravidade do momento. Aqui no programa, nós já trouxemos diversas vezes relatos de diferentes terras indígenas que estão sofrendo gravemente com a chegada da Covid-19 em suas comunidades. Na última semana, uma notícia vinda do sul do Brasil preocupou muito. Uma aldeia indígena teve um surto de casos da Covid. Em uma semana, passou de 0 infectados para 47 pessoas contaminadas. Vamos entender melhor o que está acontecendo na reportagem de Eric Jimenez.
O coronavírus eclodiu assustadoramente na terra indígena Lhakhlanoxokleng, localizada no município catarinense de José Boitê, a 230 quilômetros de Florianópolis. Segundo dados da CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, da sexta-feira, dia 31, até quinta-feira, dia 6, o número de casos saiu de 0 para 47. Entre os infectados, há 2 em estado grave. Um ancião, de 68 anos, e uma jovem de 20, que estava grávida e perdeu o bebê. Ambos seguem internados. O avanço do vírus pegou de surpresa os moradores das aldeias, que mantêm o máximo possível de isolamento e monitoram com barreiras sanitárias quem entra e quem sai. A suspeita, segundo a líder Xokleng, Ana Patê, é de que o primeiro contágio tenha sido em uma das saídas para mercado ou farmácia. De acordo com ela, as idas à cidade são necessárias em vista da infertilidade da terra restrita aos indígenas e da falta de assistência médica da prefeitura. A indígena também aponta para limitações estruturais enfrentadas pelos agentes de saúde, como a falta de equipamentos básicos de proteção.
Falta equipamento, falta máscara, falta EPI, toda uma assistência básica que a gente precisa, porque a gente sabe também dos cortes feitos pelo governo federal à CESAI, né, a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então, hoje ela está muito precarizada. Hoje tu não consegue encontrar uma máscara, sabe, uma máscara, para distribuir para a comunidade, ou álcool gel para distribuir para a comunidade.
Em razão da rápida disseminação da doença, os caciques entraram com um requerimento na prefeitura para que todos na terra indígena sejam testados. Conforme ela, embora tardiamente, o prefeito de José Boitê, Jonas Pudel, se comprometeu a atender a demanda. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Jimenez.
Muito preocupante a situação do povo Xokleng, que infelizmente é mais um caso de surto inesperado da Covid-19 e, como a Ana Patê destacou na entrevista, o motivo é o mesmo que acometeu outras terras indígenas: falta de apoio do governo para prover testes e equipamentos de segurança individual, os EPIs, além de álcool gel e outros materiais de higiene. Grave a situação, mais um caso que nós aqui no Brasil de Fato e no Bem Viver vamos continuar acompanhando. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Peço sua atenção agora para a gente falar sobre o atual quadro do ensino no Brasil, um assunto muito importante para a gente tratar aqui no Bem Viver. Diversos estados estão tentando retomar as aulas presenciais. Tivemos um caso no Distrito Federal em que o governo determinou o retorno das aulas presenciais, mas a justiça barrou. Então é um assunto que a gente tem que estar muito atento, afinal muitas coisas estão em jogo com essa retomada. Os estudantes podem ser mais uma camada da população que vai voltar a circular diariamente, o que fortalece a propagação do coronavírus se medidas corretas não forem tomadas em paralelo. Mas para além dessa retomada ou não das aulas presenciais, tem outra discussão que pode definir o que vai acontecer com o ensino público nos próximos anos. A gente está falando da renovação do Fundeb, algo essencial para a manutenção da qualidade da educação no Brasil. Já falamos algumas vezes aqui no programa da importância do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Ele foi criado em 2007 e está previsto para encerrar no final deste ano. Por isso é tão essencial que seja votado no Congresso Congresso a permanência desse fundo. A passos lentos isso está acontecendo. Já foi aprovado na Câmara e agora é a vez do Senado. Havia uma previsão de que fosse votado ontem, mas não se concretizou. Vamos ouvir melhor qual é a situação com a repórter Cristiane Sampaio, reportagem que foi gravada por Lucas Weber.
A renovação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, pode ser votada no Senado na próxima semana, segundo sinalizam lideranças políticas da Casa. Para tentar evitar adiamentos e eventuais mudanças no texto, entidades da sociedade civil resolveram intensificar a pressão sobre os parlamentares ao longo dessa semana. A proposta já está há mais de 20 dias em tramitação no Senado. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, por exemplo, aumentou o engajamento nas redes sociais e fortaleceu corpo a corpo com os senadores. A pauta tramita com uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que leva o número 26 de 2020. Ela precisa de 49 votos para ser aprovada, o equivalente a 3/5 do total de 81 senadores. Em geral, a renovação do Fundeb conta com amplo apoio. Na Câmara dos Deputados, a medida recebeu o aval de 499 parlamentares e apenas 7 votos contrários no primeiro turno, placar muito parecido no segundo turno. A data exata da primeira votação no Senado ainda não foi divulgada porque depende do martelo do presidente Davi Alcolumbre. Tanto entre organizações civis do campo popular quanto entre a maioria dos parlamentares, a defesa atual é para que o Senado mantenha a versão aprovada pelos deputados. O texto propõe um aumento gradativo da participação da União no Fundeb, que sairia dos atuais 10% para 23% até 2026. Aprovado pela Câmara em julho, a pauta da renovação do Fundeb se arrasta no Congresso Nacional desde 2015, data original da primeira PEC. A demora na aprovação coloca em risco a continuidade de parte considerável do financiamento do setor educacional. O fundo é considerado essencial para a manutenção da educação básica e canalizou somente ano passado um total de R$ 156 bilhões para a rede pública. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, Lucas Weber.
Obrigada pelas informações, Cris e Lucas. A gente vai torcer para que a pressão das entidades realmente surta efeito e a votação aconteça no máximo na semana que vem. Vamos continuar acompanhando. Para encerrar o programa, eu vou te convidar para conhecer o primeiro patrimônio imaterial decretado pelo IPHAN no Brasil. O IPHAN é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu estou falando da arte das paneleiras de goiabeira. Essas mulheres capixabas são autoras de panelas de barro que não se encontram em qualquer lugar do país, não. Claro que a gente sabe que em todo o Brasil tem muitas comunidades que têm o conhecimento da confecção das panelas de barro. Mas vamos reforçar aqui o aspecto histórico que está por trás desse ofício que vem lá de Goiabeiras, na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Vamos entender melhor do que a gente está falando na reportagem de Adriele Marcelino.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Paneleiras de goiabeiras. É assim como são chamadas as mulheres que fabricam artesanalmente panelas de barro em goiabeiras no Espírito Santo. Conhecimento é uma tradição que já era praticada pelos povos originários da região, antes mesmo do período colonial. O nome veio porque a produção das panelas é tradicional do bairro de Goiabeiras, que fica na capital, Vitória. O saber das paneleiras foi o primeiro bem cultural e material registrado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2002. Esse conhecimento de como confeccionar uma panela é um saber repassado oralmente entre gerações. A mãe paneleira ensina suas filhas e depois ensina suas sobrinhas e suas netas até que venha outra geração e repasse para a seguinte. Berenice Correa do Nascimento, presidenta da Associação das Paneleiras de Goiabeiras, conta que em sua família a tradição é longa e irá se perpetuar.
Sou neta, bisneta e filha de paneleira. Hoje trabalha eu, 4 irmãs e 2 irmãos. Todos somos artesãos, estamos fazendo panela de barro, nosso meio de sobrevivência, né? Aprendemos com nossos pais, avós, bisavós, tios, tudo trabalha com panela de barro.
A matéria-prima das panelas é extraída do Vale do Mulembá, região de manguezais próxima ao bairro de Goiabeiras. Durante o processo, o barro é amassado com os pés para posteriormente ser moldado com as mãos. Mesmo em menor número, os homens também participam da produção de panelas, mas a maioria deles trabalha na extração de matéria-prima, como barro e as cascas do mangue vermelho que dá cor final às panelas. Tudo é feito com muito cuidado e respeito à natureza, já que um dos pilares da tradição é justamente a preservação dos manguezais. De acordo com o IPAM, mais de 120 famílias vivem da produção de panelas de barro em Goiabeiras. Somente na Associação de Paneleiras de Goiabeiras, a presidenta afirma que trabalham mais de 56 pessoas, dentre ajudantes e paneleiras.
Eu comecei a fazendo o quê? Panelinha pequenininha. Panelinha para poder brincar, porque nós não tínhamos condição de comprar brinquedo. Aí um dia, um comprador chegou aqui, minhas panelas feias, tortas, ele achou as coisas mais lindas. Aí ele comprou o que eu tinha feito tudinho e foi o que me incentivou mais ainda, né? Comprou, falei, se comprou porque eu tô sabendo fazer, me incentivou. Aí que eu mergulhei de cabeça na panela, em fazer a panela de barro. Mas e a panela de barro, o sangue já corre na veia, né? Porque a gente já nasceu com a mãe fazendo, bisavó, avó, pai tirando barro, meu pai faleceu lá dentro do vale retirando barro.
A Associação de Paneleiras de Goiabeiras foi uma conquista que valorizou e melhorou as condições das trabalhadoras e trabalhadores. Dentro da organização, diariamente dezenas de famílias se reúnem para confeccionar panelas e garantir sua renda. O balcão da associação ficou fechado durante 4 meses devido à pandemia. O isolamento social afetou drasticamente a produção de panelas e o retorno dos artesãos. Famílias que antes vendiam 20 panelas por semana, hoje chegam a não vender nem 3 panelas, como conta Berenice Corrêa.
Foi um impacto muito grande, tivemos que voltar para casa, voltar 28 anos atrás, voltar para trabalhar no quintal de casa, sem turista, sem venda, coisa muito ruim, porque o nosso meio de sobrevivência ainda é panela de barro. E para nós a pandemia acabou, derrotou, agora que estamos reerguendo, mas também tem um porém, as paneleiras de risco não podem trabalhar, e a maioria delas são de risco.
Carlos Barbosa dos Santos, mais conhecido como Carlinhos, é artesão há mais de 30 anos. Ele explica que, assim como Berenice, também aprendeu com seus familiares a produzir uma panela de barro.
A panela, para ficar pronta, ela demora de 6 a 7 dias. Primeiro ele vai lá tirar o barro, depois vem, pisa o barro todinho para tirar o excesso de barro, de pedra, mato, entendeu? Folha. Aí depois vamos para a bancada para fazer a panela.
Os produtores defendem que na panela de barro tudo que você cozinhar terá um sabor inigualável, mas ao recomendar uma receita, a escolha foi unânime entre paneleiras e paneleiros, a moqueca capixaba.
Aqui tem até um ditado popular que fez a frase, foi o cacau manjardim, moqueca é só capixaba, o resto é peixada.
Cacau Manjandan é considerado embaixador e grande divulgador da moqueca capixaba, o prato típico do Espírito Santo. Para quem se interessou, Carlinhos tem uma página no Instagram onde você pode conhecer mais sobre a legítima panela de barro ou até mesmo adquirir uma. É só você procurar por panela de barro na rede social. Os produtos são enviados para todo o Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Adriele Marcelino.
Muito emocionantes os depoimentos que a Adriele trouxe na reportagem pra gente. Adriele, muito obrigada por contar essa história pra gente aqui no Bem Viver. Bom, e o programa de hoje, terça-feira, 11 de agosto, vai ficando por aqui. Mas amanhã tem mais e eu te espero, viu? Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo. E na Brasil Atual da Baixada Santista, 93,3 FM. Você também pode ouvir o Bem Viver no nosso site, radio.brasildefato.com.br. E por outras emissoras em diferentes horários. Tá com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Também a Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, também aqui no estado de São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. E para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Daniel Lamir, Geisa Marques, Lucas Weber e Michele Carvalho, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Geisa Marques, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E essa equipe toda volta comigo amanhã em mais uma edição do Bem Viver. Nós vamos estar te esperando, não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.